Lung Talks, sua referência em oncologia torácica. Um resumo comentado dos principais artigos publicados nas melhores revistas da especialidade.
Olá, bem-vindo ao quarto episódio do Lung Talks, que é uma iniciativa do Instituto Health Expert. Meu nome é Frederico Lins, eu sou cirurgião torácico em Belo Horizonte. Eu trago hoje dois artigos publicados na edição desse mês de outubro de 2021 do The Annals of Thoracic Surgery. O primeiro artigo é um artigo que estuda a extensão da segmentectomia que conseguirá uma preservação de pulmão maior que a lobectomia. É um estudo de Hiroaki Nomori e outros de Kashiwa, no Japão. Então, a proposta do estudo era tornar clara a extensão da segmentectomia que alcançará uma melhor preservação de pulmão quando comparado com uma lobectomia. O estudo é retrospectivo, de centro único, e envolveu 374 pacientes com câncer de pulmão tratados com lobectomia ou segmentectomia entre 2013 e 2018. Eles usaram a cintilografia perfusional e volume expiratório no primeiro e segundo, que é o VF1, do lobo-alvo preservado para examinar o efeito na função pulmonar preservada, que é chamado de porcentagem de preservação da função pulmonar. Os resultados: a porcentagem de preservação pulmonar média foi menor na lobectomia, seguida da segmentectomia quando eram ressecados dois ou mais segmentos, e depois na segmentectomia quando eram ressecados menos de dois segmentos. Mas o que é interessante do estudo é que a diferença entre a lobectomia e a segmentectomia quando ressecados dois ou mais segmentos não foi significativa, com P igual a 0,21. O VF1 do lobo-alvo preservado foi significativamente menor no grupo das segmentectomias com dois ou mais segmentos do que no grupo das segmentectomias com menos de dois segmentos, com um P menor do que 0,001. Um outro dado novo para muitos que eles levaram em consideração no artigo é o número de subsegmentos ressecados, o que foi entre 6 e 12 nas lobectomias, 4 e 7 nas segmentectomias igual ou maior do que 2 segmentos e 1 a 4 no grupo das segmentectomias menores do que 2 segmentos. Enquanto a porcentagem da preservação de função pulmonar depois da segmentectomia de menos do que 5 subsegmentos foi significativamente maior do que do grupo da lobectomia, com P menor do que 0,001, a porcentagem de preservação da função pulmonar após segmentectomia de igual ou mais do que 5 subsegmentos não foi significativamente diferente das lobectomias, com P igual a 0,68. Então, a conclusão do trabalho é que as segmentectomias igual ou maior do que dois segmentos e as segmentectomias igual ou maior do que 5 subsegmentos não são diferentes das lobectomias quanto à preservação da função pulmonar, levando à baixa função do lobo-alvo preservado. O estudo em si, de 2013 a 2018, foram 633 pacientes com câncer não pequenas células submetidos à lobectomia ou segmentectomia. Eles usaram o TNM da oitava edição, edição atual, e os critérios de elegibilidade foram inclusão para segmentectomia, os T1, N0 e M0 periféricos, ou seja, lesões até 3 centímetros, lesão única no lobo, sem acometimento linfonodal nas congelações. Quando os pacientes solicitaram as segmentectomias e não as lobectomias para preservação da função pulmonar. E os critérios de exclusão para segmentectomia foram os tumores no lobo médio, risco considerável por função extremamente pobre, solicitação do paciente para lobectomia e não segmentectomia pela menor taxa de recidiva local das lobectomias, a impossibilidade de alcançar uma margem cirúrgica maior do que 2 centímetros ou a impossibilidade de alcançar uma margem cirúrgica maior do que o tamanho do tumor. Toda vez que a opção de segmentectomia foi apresentada ao paciente, ele recebia a seguinte informação: o procedimento padrão para T1, N0, M0 é lobectomia e o risco de recidiva local após segmentectomia é de 5%. As segmentectomias foram feitas com toracotomia anterolateral ou lateral limitada e dissecção mediastinal e hilar completas, usando identificação do linfonodo sentinela. As lobectomias foram feitas por toracotomia anterolateral, lateral limitada ou videotoracoscopia. Eles não incluíram a abordagem cirúrgica no trabalho por considerar que a diferença nas abordagens não afetaria a porcentagem de preservação da função pulmonar após 6 meses da cirurgia. A função pulmonar com a espirometria foram medidas 1 mês antes da cirurgia E 6 meses depois da cirurgia, eles fizeram nova função pulmonar e uma cintilografia de perfusão. E eles calcularam a porcentagem de preservação da função pulmonar com o VF1 após sobre o VF1 antes vezes 100. As medidas de função pulmonar regional, eles usaram a cintilografia perfusional com tomografia de tórax. Assim, eles conseguiram não só calcular o VF1 do órgão-alvo, quanto do segmento ressecado e do lobo preservado após a segmentectomia. Então, o primeiro objetivo é examinar a diferença de porcentagem de preservação da função pulmonar entre os lobectomizados, os submetidos à segmentectomia igual ou maior que 2 segmentos e os submetidos à segmentectomia menor do que 2 segmentos. O segundo objetivo era examinar o número de subsegmentos ressecados, para saber se haveria alguma diferença. Os valores P considerados estatisticamente significativos foram os menores do que 0,05. Os resultados: de 633 pacientes tratados com lobectomias ou segmentectomias, 259 foram excluídos, ou por fazer quimio ou radioterapia de indução, os pacientes que foram submetidos à lobectomia média e outros casos, não descritos especificamente. E foram incluídos 374 pacientes, sendo 164 submetidos à lobectomia e 210 à segmentectomia. Dos 210 pacientes submetidos à segmentectomia, 42 foram submetidos a igual ou mais do que 2 segmentos ressecados e 168 submetidos a menos do que 2 segmentos ressecados. De curiosidade, dos pacientes submetidos a menos do que 2 segmentos ressecados, 39,9% eram em lobo superior direito, que era o mais comum. Os submetidos a segmentectomia de igual ou mais do que 2 segmentos, 50% eram em lobo superior esquerdo. E os pacientes submetidos à lobectomia, 34,1% era o lobo superior direito. O grupo de segmentectomia menor do que 2 segmentos teve uma porcentagem de preservação da função pulmonar significativamente maior do que o grupo da lobectomia, com P menor do que 0,001. E não houve diferença significativa entre o grupo de segmentectomia igual ou maior do que 2 segmentos e o grupo de lobectomia, com P igual a 0,21. O VF1 do lobo-alvo foi significativamente menor no grupo igual ou maior do que 2 segmentectomias. A média do VF1 era de 0,17, mais ou menos 0,13 litro, do que no grupo com menos de 2 segmentos ressecados, que era 0,27, mais ou menos 0,14 litro. O P era menor do que 0,001, então foi significativa a diferença. A porcentagem de preservação da função pulmonar após a ressecção de 4 subsegmentos, foi significativamente maior do que após 5 subsegmentos, com P igual a 0,02. Mas não houve diferença significativa entre ressecção de 3 subsegmentos ou 4 subsegmentos, e também não houve diferença significativa entre a ressecção de 5 subsegmentos ou 6 subsegmentos. Entre 3 e 4, o P era igual a 0,88, entre 5 e 6, o P era igual a 0,52. Não foi significativa a diferença. Não teve também diferença significativa entre o grupo da lobectomia e o grupo de ressecção igual ou maior do que 5 subsegmentos. O P era igual a 0,68, quanto à preservação de função pulmonar. Entre a lobectomia e a ressecção de menos do que 5 subsegmentos, a porcentagem de preservação da função pulmonar aí sim foi significativamente maior, com P menor do que 0,001. Do grupo submetido à segmentectomia menor do que 2 segmentos, 100% das ressecções foram menos de 5 subsegmentos. Do grupo submetido à segmentectomia igual ou maior do que 2 segmentos, apenas 30,9% foram ressecados menos do que 5 subsegmentos. Um exemplo é a língula. Então foram 13 pacientes destes, submetidos à segmentectomia igual ou maior do que 2 segmentos, mas ressecados menos do que 5 subsegmentos. Esses 13 pacientes tiveram uma diferença significativa em comparação com a lobectomia quanto à porcentagem de preservação da função pulmonar. Os comentários. Enquanto o grupo menor do que 2 segmentos preservava a função de forma maior do que o grupo da lobectomia, o grupo que teve ressecção de menos do que 5 subsegmentos preserva a função de forma melhor do que o grupo da lobectomia, O grupo que teve a ressecção de igual ou maior do que 5 subsegmentos, não. Não teve diferença estatística em relação à lobectomia. Então, eles consideraram que a segmentectomia extensa, como, por exemplo, uma culminectomia, onde são ressecados 6 subsegmentos, e as segmentectomias basais, que são ressecados à esquerda 7 subsegmentos e 9 subsegmentos à direita, eles não vão ser úteis como preservação da função quando comparado à lobectomia. Um comentário dos autores é que em pacientes com função ruim, ainda assim vale a pena considerar ressecar um número igual ou maior do que 2 segmentos e não a lobectomia. Na conclusão, eles querem deixar claro que essa noção da quantidade de segmento ou de subsegmento ressecado tem que ser considerado, porque às vezes é uma ilusão achar que você vai preservar demais a função em comparação com os pacientes submetidos à lobectomia. As críticas ao trabalho é que é um trabalho retrospectivo e sem grupo de controle, e a indicação da segmentectomia foi por SPSCT sobre CT, que não é um exame rotineiramente feito, que é a tomografia computadorizada de emissão de fóton único com tomografia computadorizada. É um exame da medicina nuclear que não é feito de rotina. O segundo trabalho, também do The Annals of Thoracic Surgery de outubro de 2021, é um trabalho chinês de Jiang JH, de Xangai, China, com o título de Timectomia Toracoscópica Modificada Subxifoide para Linfoma Localmente Invasivo. Então foram submetidos à ressecção 48 pacientes com timoma localmente invasivo. A timectomia minimamente invasiva combinada com ou ressecção parcial do pericárdio, ou ressecção em cunha do pulmão, ou ressecção da veia inominada, esquerda. A extensão da indicação de timectomia minimamente invasiva para timoma localmente invasivo é a proposta do artigo. Então, o timoma é a principal causa de tumor em mediastina anterior. A maioria dos pacientes são assintomáticas. 30 a 50% desenvolvem miastenia graves. Assim que diagnosticado, se possível, as lesões devem ser ressecadas. E a ressecção completa é o tratamento mais importante para o timoma. Os timomas, embora podem invadir localmente pleura, pulmão, pericárdio, raramente haverá disseminação para linfáticos ou órgãos extratorácicos. E o tratamento padrão atual para os timomas localmente invasivos é a esternotomia. Recentemente, iniciou-se a abordagem subxifoide para os timomas iniciais e essa abordagem se tornou e se mostrou eficaz, sendo menos invasiva, reduzindo o trauma cirúrgico e melhorando a recuperação pós-operatória com menos dor incisional se comparado com a esternotomia. Nesse estudo, a abordagem subxifoide com o uso de um retrator external auxiliar para aumentar o campo operatório e facilitar a ressecção foi feita. Foram 216 timectomias subxifoides entre 2015 e 2019, das quais 48 timomas apresentavam invasão local, Massaoka 3, e foi feito no hospital da Universidade de Fudan, em Xangai, na China. A técnica cirúrgica era feita uma incisão de 2 a 2,5 centímetros, transversa, logo abaixo do xifoide. Após essa incisão, eles faziam uma dissecção digital abaixo do esterno e dos arcos costais bilaterais. Depois, 2 incisões bilaterais, logo abaixo dos arcos costais, cerca de 5 a 10 centímetros de distância entre o portal subxifoide, para introduzir os trocáteres e os instrumentos. E uma incisão de 5 a 10 milímetros no terceiro espaço intercostal, para esternal, para inserir o retrator external e assim elevar o esterno. O uso de CO2 foi feito para aumentar o campo de trabalho e o objetivo era a remoção completa do timo e do tecido adiposo entre os 2 nervos frênicos. A remoção foi feita pela incisão subxifoide, usando o endobag, que era passado através do ângulo cardiofrênico direito até sair pela incisão subxifoide, sobretudo nos timomas muito grandes. Então, dos 48 pacientes, 25 do sexo masculino, 23 do sexo feminino, com uma idade mediana de 59,5 anos. Um paciente foi submetido à radioterapia neoadjuvante e 2 à quimioterapia neoadjuvante. 6 pacientes possuíam miastenia graves. 39 dos 48 pacientes tinham infiltração do pericárdio ou pulmonar, e foram submetidos à ressecção dessas estruturas. O pulmão, ressecção em cunha, o pericárdio, ressecção com uso de tesoura coaguladora. 9 pacientes possuíam infiltração da veia inominada e foram submetidos à ressecção dessa. Não houve nenhuma conversão para a esternotomia mediana. Aí eu vou falar das médias. De tamanho tumoral, entre 2,5 e 12 centímetros, com uma mediana de 5 centímetros. Perda sanguínea, 50 ml. Permanência do dreno, 3 dias. Tempo de internação, 4 dias e meio. Mortalidade não houve. A complicação, 14,6%. Foram 7 dos 48 pacientes. Não houve nenhuma crise miastênica. 5 dos pacientes com ressecção da veia inominada apresentaram edema de membro superior esquerdo e engurgitamento da veia jugular interna esquerda, que melhorou depois de uma média de 2 a 3 semanas. Todos os pacientes foram submetidos à radioterapia adjuvante e não tem descrito nenhuma recidiva até o momento. Os comentários. A denominação é timectomia toracoscópica subxifoide modificada e os autores consideraram 3 vantagens. A primeira é que o campo operatório ficou maior para tornar o procedimento mais fácil e seguro, isso usando o gancho retrator do externo, né, o elevador do externo. A segunda vantagem é a fácil visualização por essa via dos 2 nervos frênicos e a terceira, obtenção de uma boa visão do mediastino superior, especialmente da veia inominada, para reduzir assim a chance de sangramento e de lesão dessa estrutura. O retrator é um gancho pequeno que necessita de apenas 5 a 10 milímetros de uma incisão para passá-lo e menos trauma e dor. A boa visão bilateral dos nervos frênicos, comparado com a cirurgia robótica, com acesso robótico, é um procedimento mais simples e mais fácil de implementar no serviço e possui uma curva de aprendizagem, segundo os autores, mais curta. É um procedimento limitado a invasões mais facilmente ressecáveis. Então não seria um procedimento indicado para invasão de veia braquicefálica direita, veia cava, dos hilos, etc. As limitações do estudo. Ele realmente introduziu uma nova técnica, mas não comparou com as outras. Técnicas minimamente invasivas, como acesso robótico, acesso por vídeo unilateral, acesso transcervical. O follow-up do estudo foi curto demais. O efeito a longo prazo da abordagem é desconhecido e precisa ser reavaliado no futuro. De comentários que eu tenho, o primeiro é um retrator, é um gancho adaptado num suporte, um suporte que é preso na própria mesa cirúrgica, como se fosse um suporte em L, e eles criaram um gancho que ele foi adaptado como se fosse uma parte de um finoqueto, então aquela mesma manivela para abertura do finoqueto, ela elevava o gancho, trazendo o externo superiormente e abrindo o campo de visão. Bom, são esses 2 estudos que eu tenho para trazer dessa vez, nesse episódio. Muito obrigado.
Uma produção Saúde Digital Ecossistema.